A liderança é uma habilidade que a gente consegue perceber não só no meio corporativo, mas no dia a dia também. Seja no barzinho, no futebol, seja com os nossos filhos. A gente sempre consegue perceber que tem um indivíduo ali que tem um perfil que toma a rédea da situação, toma partido, que toma frente. Essa habilidade é uma habilidade que nasce com ela ou ela pode desenvolver no decorrer da sua carreira. Então, líder ativista, vulnerabilidade, qual o papel do líder no século XXI? Como identificar a liderança dentro da sua equipe? Quais são as habilidades que você tem que desenvolver dentro da sua equipe? Todos esses microassuntos a gente vai discutir hoje no tema maior, que, como você deve ter percebido, é liderança. E eu acredito que você vai gostar muito nos próximos minutos que vão suceder. Então fica ligado e aproveite.
Quais habilidades são indispensáveis para você ser um profissional de sucesso, ter uma presença digital influente e estar à frente de um time com um propósito? Nós somos o Insider, uma conversa quinzenal com gente foda do mercado sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão. Está começando mais um episódio do Insider, a conversa quinzenal sobre as habilidades de gestão que vão te ajudar a estar à frente de um time com propósito. Sim, terceira parte da temporada, Management Skills, habilidades de gestão. Eu sou o Nélio Xavier e aqui comigo hoje estão eles. O homem com mais referências de autores estrangeiros da podosfera, Fabrício Oliveira. Seja bem-vindo, Fabrício.
Não sabia que eu era esse daí, não. Mas tá tranquilo. Fala, Nelião, beleza? Então, vamos lá, vamos para mais uma. Segundo episódio, né, dentro daquela linha de gestão. Fico muito feliz, é a minha área, é o que eu gosto de fazer. Então, parte de diversão para mim, vamos lá.
Pô, cara, o Edu não tá aqui, não vai me deixar mentir, né? Do cada episódio ele traz um autor russo, um livro libanês, A Janela de Johari. Cara, tu só dificulta o meu trabalho, vai colocar Nossa. Na descrição tanto de autor que você cita aqui. Mas é o crânio acadêmico, é uma bibliografia
à parte.
Bibliografia ambulante. E ele, que já deu o ar da sua voz aqui, pra ele não existe crise. Ele ri na cara Sempre. Da crise. Ele faz dinheiro em cima Sempre. Da crise. Edu Costa, seja bem-vindo.
Tamo junto, né, Leão? Tô aqui em São Paulo aguardando a neve que me prometeram.
Prometeram neve? Nossa senhora.
Tá chegando um frio sinistro aí, amigo. Tô esperando.
João, eu já adiantei que o João tá em São Paulo, né, João? Porque...
Eu tô no interior de São Paulo agora. Agora eu tô no interior de São Paulo. Também tô esperando a neve. Ninguém consegue me assistir agora, mas eu tô de casaco esperando a neve chegar hoje.
Porque só olhando pro João já fiquei com frio aqui. Mas vamos lá. Pra mesa do Insider 175, a pauta é liderança. A gente adiantou lá no último episódio a 15ª, exatamente, 15 habilidades. A 15ª habilidade dessa segunda temporada, a segunda Management Skills. E aí é o seguinte, será que liderança depende de cargo? Será que existe mais de um tipo de líder? Existem tipos de liderança? Se sim, quais as diferenças? E uma pergunta que não sai da minha cabeça. Como as novas gerações lideram em comparação com as gerações anteriores? Como estimular a liderança na minha equipe ou até descobrir novos líderes nela? E será que liderança vem no DNA? É o seguinte, você que tá aí ouvindo, sabe me dizer se você é ou não um líder? Vamos descobrir com eles. Já adiantei um dos dois aqui. Mas vamos lá. Quem eu ainda não adiantei? Ele é gerente sênior de experiência em canais da Vivo, com mais de 25 anos de atuação na área de relacionamento com cliente. Um líder humanista que lidera pelo exemplo e sabe dar feedbacks construtivos. Ué, Nelly, como é que você sabe disso? Porque ele já foi um dos líderes inspiradores do nosso parceiro Fabrício Oliveira, que colocou a moral do cara lá no alto. Então seja muito bem-vindo ao Insider, Marcelo Lemos.
Obrigado, Nélio, Fabrício, João, Edu. Prazer participar, falar de um tema que eu tanto gosto. Realmente é um tema que brilha meus olhos e espero poder contribuir aí muito nesse podcast de hoje e aprender muito com vocês também. São férias.
Legal, Marcelo. E ele do outro lado da mesa, no caso do outro lado da tela, né, que a gente está remotamente, seria um prazer estar presencialmente com todo mundo. Ele é CEO ativista do Grupo Gaia, é o título dele lá no LinkedIn. Ele é autor, Ele é empreendedor serial, LinkedIn Top Voice, colunista da revista Veja, dono de uma bio super autêntica lá no LinkedIn, diga-se de passagem. E pra mim, ele é irmão gêmeo do Ayrton Senna, viu? Eu acho que ele parece demais com o Ayrton Senna. E olha só essa. Ele já levou todos os colaboradores da empresa dele pra Disney. Isso em 2019. Seja muito bem-vindo ao Insider. Hashtag me contrata. João Paulo Pacífico.
Muito obrigado, né, Leão? Que alegria estar aqui com vocês. Um super prazer aqui. Fabrício, Marcelo, Edu. E obrigado. Vai ser muito legal a gente compartilhar coisas. E sabe que esse ano, 2020, estava tudo certo, estava tudo pago para irmos para a Disney pelo segundo ano consecutivo, dia 13 de março, até que no dia 12 de março, às 10 horas da noite, desistimos de ir no dia 13, às 10 horas da manhã. 12 horas antes a gente desistiu de ir, porque a pandemia começou a subir. Eu já tinha pedido das minhas filhas que eu acordasse cedinho para ir para Campinas, que o voo era em Campinas. Então, tchau, papai vai viajar semana que vem. Tchau, 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 depois a gente volta. E até que a gente viu que o negócio estava piorando, 10 horas da noite, um áudio para 70 pessoas da empresa falando: galera, não vai rolar agora, vamos ter que adiar essa viagem. Então, começamos a pandemia desta forma, adiando uma viagem de 70 pessoas.
Nossa, mas tem certeza que foi a decisão mais correta a ser tomada?
Ah, com certeza, com certeza.
Mas o banho de água gelada, com certeza, foi mais frio do que a neve que o Edu deve estar esperando em São Paulo, porque tá com tudo preparado e desistindo na última noite. Mas vamos lá, olha só. Pra você que tá ouvindo, já ouviu aí o nome do João, do Marcelo, já conhece o Edu e o Fabrício, despertou curiosidade, né? Você já deve agora estar com o celular na mão, abrindo o Instagram, abrindo o LinkedIn, pra ver o perfil desses caras. Então, faz isso, aproveita e já compartilha esse episódio, joga nos teus stories, já adiciona, já se conecta, já segue o João, o Marcelo, eu, Edu, Fabrício, o Insider. A gente tem página no LinkedIn, tem página no Instagram, tem o nosso canal lá no Telegram também, que eu falo que é só o lugar do ouvinte raiz, né? Se quiser ouvinte raiz, vai lá pro Telegram, porque pode encontrar a gente nos canais digitais, divulga, compartilha, faz o bem. E agora vamos para a pré-pauta de hoje. Vamos lá, nossa pré-pauta com a recepção aos outsiders. Para você que é novato, que tá chegando nesse episódio hoje, episódio 175, é a sua primeira vez, é a primeira vez que você tá escutando, você veio da audiência aí do João, veio da audiência do Lemos, é o seguinte, a gente tem um episódio aqui número zero. Por que que eu tô falando dele para você? Porque é para você não ficar perdido, né? Para você não pegar o bonde andando. Já que você pegou o bonde andando, na verdade, como é que você vai entender sobre o que que é esse episódio? Além dele ter uma pauta de liderança, vale a pena você ouvir o episódio zero, porque você vai saber sobre o que é o Insider. O que nós falamos, qual o objetivo da nossa segunda temporada. Todos os episódios dessa temporada estão conectados, estão alinhados. Então, ouvindo esse episódio zero, você vai, além de conhecer um pouco da história aí do Insider, ter uma experiência de áudio de consumo melhor do podcast para poder aprimorar as suas habilidades de negócio. E se você é um ouvinte apressado, daqueles que está na correria o tempo inteiro, saiba você que você pode acelerar esse áudio. Você pode ouvir ele em velocidade acelerada. Eu, por exemplo, só escuto podcast em velocidade acelerada. Coloco lá no 1,5 e você, dependendo da plataforma que você estiver ouvindo, Spotify ou outra plataforma, você pode acelerar para 1,2 ou 1,5. E aqui na descrição desse episódio tem o tempo total da conversa se você ouvir em velocidade acelerada. Você vai ver que cai muito. Então, se você já olhou o play, essa conversa vai durar tanto tempo, em velocidade acelerada ela dura menos, legal? E para você agora, ouvinte fiel do Insider, aquele ouvinte raiz, aquele outsider que interage com a gente, é hora do salve, né? É hora do seu abraço. Eu quero deixar um abraço aqui pra Regina Mello, que deixou um comentário bem bacana lá na nossa página do LinkedIn sobre o episódio 173 de Marketing de Influência. Então, Regina, obrigado pela sua interação, obrigado por você colocar a sua voz nos nossos canais digitais. E quero deixar também um abraço especial pra Raíssa Salles e pra Carolina Dostal, duas linkedianas super ativas que foram muito intensas na live desse mesmo episódio do 173. Comentaram, marcaram outras pessoas, são novas ouvintes do Insider. Obrigado pela interação de vocês. E aí, pro ouvinte que tá chegando agora também, vale dizer, sempre que o episódio vai pro ar, a gente faz uma live no LinkedIn que se chama Live Spoiler, né? Então, nessa live a gente recebe os convidados do podcast e troca uma ideia rápida sobre o tema, abre possibilidade da audiência interagir com esses convidados ali ao vivo, fazer alguma pergunta que não foi pra pauta da nossa gravação. Vale muito a pena participar. E a Carolina e a Raíssa deram um banho de interação na live do episódio 173. Muito obrigado. E olha só, eu tô gravando essa pré-pauta aqui depois que a conversa que vai vir a seguir
já foi feita. Então, tenho certeza que vocês vão aproveitar demais tudo que a gente falou sobre liderança. A pauta fugiu até um pouco pra gente falar sobre valores. A gente acabou falando até sobre política, sobre como ter bons exemplos de liderança. Entramos em alguns temas polêmicos, mas o que veio de entrega do João Pacífico e do Marcelo Lemos sobre experiências deles como líderes e até identificando outros líderes, fora de série. Certeza que você vai aproveitar. Então, Fabrício, agora sim, meu caro, conduza a pauta do programa de hoje.
Beleza, né? Não, eu fiquei me perguntando aqui por que que eu não era um dos funcionários do João, né? Porque ele foi pra Disney também. Acho que isso poderia ser a primeira pergunta. Mas o que acontece? Eu vou direcionar essa primeira pergunta pro Marcelo. E aí o pessoal que não entendeu, o Marcelo de fato foi o meu gestor durante uns 2 anos, né, Marcelo?
É, por aí, 2 anos.
Durante os 2 anos e, pô, cara, independente de qualquer tipo de questão técnica ou posicionamento, sabe? Acho que o que toca a gestão do Marcelo realmente é essa questão humana. A gente sempre trocou uma ideia muito próxima, porque eu acho que ele sempre se colocou como um colaborador do desenvolvimento individual de cada pessoa. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande, ao invés de se colocar no papel de gerente e liderado. Então, acho que isso daí faz uma diferença muito grande. Mas a minha pergunta, ela é baseada muito num livrinho que eu tenho lido, que eu até terminei, né? Que a galera que só está ouvindo não vai conseguir ver, mas eu vou mostrar para os meus amigos aqui, que são os...
Lá vem!
Desafios da Liderança, né? Que é uma coletânea de 10 artigos da Harvard Business Review, muito bom.
Nossa
o
senhora!
O primeiro artigo...
Lá vem um nome gringo aí do autor.
Não, 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 esse é conhecido. O primeiro artigo é do Daniel Goleman, que é muito conhecido. Muita gente conhece o Daniel Goleman. E ele fala sobre o que é ser líder. Então, parafraseando o Daniel Goleman, o que define um líder, Marcelo? Quais são as características, quais são as habilidades e como desenvolver essas habilidades?
Legal, Fabrício. Primeiro, obrigado aí pela introdução. E realmente, acho que assim, um líder, ele precisa inspirar. Ele precisa inspirar não só os seus liderados, mas todas as pessoas que estão no entorno, inclusive o seu chefe. Eu acho que hoje é um grande problema, né? Acho que há uma omissão muito grande na participação do líder, né? Acho que às vezes ele se coloca muito ausente, indo conforme vai a maré. Então, acho que inspirar, encorajar o time é algo que define muito do líder. Você, quando você olha para o time daquele líder e você vê as pessoas com brilho nos olhos, você vê as pessoas engajadas, realmente com vontade de fazer diferente, você pode ter certeza que aquele líder é um líder diferente. É um líder que dá oportunidade, que dá visibilidade. Então, acho que tem algumas características super importantes nesse líder que a gente precisa destacar. Primeiro, a sensibilidade. Eu acho que é algo bem difícil de se falar, porque o líder, quando se fala, ah, o cara é líder, é gerente, é diretor, você já fica com aquela figura da pessoa mal encarada, fechada, séria. E a sensibilidade é um comportamento, é uma habilidade super importante, porque ele tem que entender o cenário, ele tem que entender que os seus liderados não são só pessoas que estão indo para trabalhar, que tem sua vida pessoal, que tem seus problemas, que tem suas questões, tem seus anseios, tem a sua vontade de crescer, que precisa aprender. Então, a sensibilidade é super importante. Observação e boa escuta são outros dois comportamentos super importantes. Eu sou muito observador. Então, eu destaco muito que se a gente observar os comportamentos, observar como as pessoas, como o teu time está se portando, você vai entender muita coisa e você vai partir para uma escuta realmente ativa, individualizada e tratando cada indivíduo de uma forma diferente e não tratando todo, fazendo com que você entenda cada particularidade e atue de uma forma seletiva, direta, pessoal, personificada. Ser questionador, o líder precisa questionar, então por quê? Por que que o teu time trouxe aquilo daquele jeito? Né? Não é simplesmente aceitar ou fazer por eles. Muitas vezes eu vejo, principalmente líderes recentes, né, recém-promovidos, trazem muito ainda a bagagem de consultor ou analista que eles eram e metem muito a mão para fazer. E não deixam as pessoas fazerem, né, errarem, falharem e questionar o porquê, de que forma que ele pensou e questionar também as demandas que você recebe. Porque tem muito líder hoje que recebe uma demanda, aceita, não questiona e passa para a equipe. E aí a equipe, o time também não entende e fica tudo errado, fica tudo muito mal definido. Ter humildade, não ter vaidade, mas isso é a vida que vai mostrar. É quando você cai um pouquinho, o líder, ele um executivo de uma empresa, hoje eu sou executivo de uma empresa e ao longo da minha carreira trabalhei em grandes empresas de telecom, né? Isso foi praticamente a minha vida, e isso te dá um status, né? Então você começa a achar que você é o bambambam, que você pode tudo, que tudo é à sua volta, e quando você toma alguns tombos, você percebe que aquilo ali é tudo momentâneo, que aquilo ali é um momento que você está vivendo, que na verdade você é a tua essência, é o que te construiu até ali. Então, a vaidade é algo que tem que ficar bem longe de um líder, né? Porque senão o poder toma conta e você não consegue passar o exemplo, transmitir o que você precisa para as pessoas.
Afasta mais do que atrai, né?
Muito.
Repele mais as pessoas.
E, Nélio, você precisa gostar de gente. Se um líder não gostar de gente, por mais clichê que isso possa parecer, é a maior verdade que tem. Você precisa gostar de gente. Você é um educador. E você precisa ser um educador. Um líder nada mais é do que um educador. Ele precisa formar pessoas, times de alta performance, liderar pelo exemplo. Não adianta você falar, faça isso, faça aquilo, e no teu dia a dia você tem atitudes que as pessoas falam, mas como é que é isso? Ele está me falando para fazer uma coisa, ele é totalmente diferente. E você, como você é, Nélio, tem que ser um bom comunicador. A pressa hoje, a velocidade que a gente vive, a comunicação está muito ruim, está muito falha. Então você, olha, eu preciso disso, e das costas vai embora, e o cara lá que recebeu tua demanda fica, mas o que, que foi? Que briefing foi esse? Então o briefing vai todo errado.
E aí já fica o gancho aqui rapidinho, ó, episódio 167, oratória, sétima soft skill, que foi a primeira parte da temporada, tem um resumo lá sobre isso, viu?
É engraçado o Marcelo falar, porque tô lembrando até de um esporro que ele me deu há 10 anos atrás, que eu mandava, por exemplo, respondia um e-mail para ele, e eu falava, ó, tá na mensagem de baixo. Mas só que era uma mensagem anexada da de baixo. Aí ele falou, que mensagem, cara? Sabe, tipo, essa questão da comunicação, ela tem que ser muito efetiva, porque se não for clara, né, cara? E o Marcelo falou também o lance do ego. Tem um camarada meu que fez faculdade comigo, que ele foi superintendente do ABN, Aaron Bank, que se transformou em Santander depois. Ele chegou a ser o número 2 abaixo do presidente, e ele dizia que quando ele chegava em casa, a mulher dele falava assim, ó, aqui tu não canta de galo não, hein, meu irmão, porque tu canta de galo lá no banco. Chega aqui, tu fala direito, baixa tua bola. Eu falava, aí, tá vendo? Era Landerson o nome dele, aí, tá vendo, Landerson? Tô achando que vai tirar essa onda em casa, não vai tirar não, hein, meu irmão.
E a intuição, a gente precisa usar a nossa intuição, não dá pra você usar só a razão. Tem até um livro, né, Daniel Kahneman, que é Rápido e Devagar, fala muito sobre a intuição e a racionalidade. E você precisa usar a intuição. Então eu uso muito da minha intuição, uso muito da minha sensibilidade, procuro me despir. E acho que é isso que o Fabrício perguntou, né? Como você desenvolver? Você precisa estudar, você precisa ler muito sobre liderança. Se você quer ser um bom líder, leia. Mas não há fórmula mágica. Acho que as pessoas hoje estão buscando muitas fórmulas mágicas, sabe? Como que eu faço para ser um líder maravilhoso? Não, você tem que ler, você tem que aprender, mas você tem que ser você mesmo e usar das suas ferramentas, das suas melhores habilidades, dos seus melhores comportamentos e forças para você ser um bom líder e usar muito a intuição. É isso aí que eu acho.
Muito bacana. Eu acabei agora, recente, de escrever um livro sobre, que eu passo muito sobre essa questão de liderança. E foi legal, escrever livro é uma experiência muito bacana, né? Esse livro não foi lançado ainda, enfim, tá na editora. E eu gostei muito da definição do Michaelis, que ele fala que líder é qualquer pessoa que consegue influenciar o pensamento ou as atitudes de alguém. Então, qualquer pessoa que consegue influenciar um pensamento ou uma atitude é um líder. Isso vai bastante em linha com o que o Marcelo falou agora, que mesmo você pode ser líder do seu chefe, você pode ser líder de outra pessoa. A partir desse princípio que todo mundo pode liderar alguém em alguma coisa, e liderar uma pessoa superior é simplesmente você conseguir influenciar uma atitude, uma mudança de pensamento. Então, um estagiário que organiza alguma coisa na empresa, ele é um líder naquela atividade. Assim como uma criança que organiza uma doação de casacos no prédio, ela foi um líder naquela atividade. E acho que isso é muito legal, quando você começa a entender que o líder, ele não é uma posição que você não é, você está naquela posição naquele momento. E aí, quanto mais você consegue, foi muito bacana tudo que o Marcelo falou agora, quanto mais você consegue nos assuntos, ou nos temas, ou nas atividades que você é líder, se você conseguir agir com maior responsabilidade, boa intenção, aí é o ideal. Porque tem gente que usa esse papel de líder, de influenciar o outro, às vezes por uma autoridade, ou mesmo usando ferramentas que seja, de uma forma que não é tão bacana. Daí você tem líderes que são tóxicos, que o cara consegue influenciar outras pessoas de uma forma, de outra, tal, de uma forma que não é bacana. Eu acho que é uma baita responsabilidade quando você consegue influenciar alguém, seja na sua equipe, seja na sua casa, seja nos seus amigos, seja nas redes sociais, e a gente tem que entender essa responsabilidade que a gente tem.
Primeiro, que nem o João falou, o líder não é o cargo, né? Cargo não tem nada a ver com o líder. Líder é uma atitude. A liderança pode vir de todos os lados, de baixo para cima, de cima para baixo. Mas tem uma pecha também que coloco no líder, como se fosse... Logicamente, ele é a maior referência dentro da equipe, mas ele é colocado como se fosse um profissional perfeito. É aquele profissional que sabe tudo, que entende tudo. Normalmente, o líder é aquele cara que foi subindo na carreira, passou por vários setores ali e chegou numa posição onde ele tem todo o conhecimento possível ali para poder passar para os seus liderados. Eu queria emendar já a segunda pergunta, e aí também baseado muito no artigo do Peter Senge, que ele fala sobre o líder incompleto. Para desmistificar um pouco essa questão do líder ser essa visão do Superman ou a Superwoman, alguma coisa do tipo. Aí eu passando essa pergunta pro João. Como que você consegue liderar, mesmo numa posição que você não saiba um processo, mesmo que você não saiba responder aquela pergunta de imediato, mas mesmo assim você manter aquela postura de líder? Como é que funciona? Porque muita gente tem vergonha de falar que não sabe, e por ter vergonha de falar que não sabe, falando errado é pior do que você dizer que não sabe alguma coisa. Como é que funciona essa questão para você?
Perfeito, eu acho. É muito bom o que você falou, toda a construção da pergunta. Não existe super-herói, não existe super-homem ou super-mulher numa empresa ou um líder. Isso é um grande erro, porque essas pessoas, muitas vezes, elas se colocam num papel assim, e isso é um problemaço. Você vai lá e se coloca num papel de superpoderes, que você tem a obrigação, a necessidade de saber tudo de todos, você cria máscaras, e, pô, segurar essas máscaras é complicado pra caramba, partindo do princípio que todos nós somos seres humanos são pessoas imperfeitas e em desenvolvimento, acabou. Não existe um ser humano no planeta que seja perfeito, que saiba tudo. Não existe. Não existe. E a pessoa que está colocando essa máscara está assumindo para si um papel que é complicadíssimo. E ela não vai conseguir, de forma genuína, manter isso. Isso é muito complicado. E aí acho que vale muito a gente resgatar, até falando de autores, da própria Brené Brown, que ela fala da vulnerabilidade. E o líder, ele tem que ser uma pessoa vulnerável, porque ele é um ser humano. Todos nós somos vulneráveis. Não existe um ser humano que não seja vulnerável. O ideal do líder é isso. É você falar, olha, eu não sei, me ensina. Eu quero aprender. Cada um fala o que sabe. Com base nisso, a gente vai decidir. O líder, ele não tem que se colocar num patamar acima. Ele está junto com os outros. Eu gosto muito de alguns conceitos em relação à liderança, que um é que o líder, ele tem que ser a pessoa mais descartável da equipe, mas quando ele está presente, ele tem que agregar mais, que justifica ele estar lá. Não tem sentido. Um líder centralizador, aquele cara que você não é líder, você está tentando alimentar o seu ego com isso. Esse é o ponto da liderança. O líder, ele se colocar num papel de humildade, de ouvir os outros, e com base nisso, às vezes ele vai tomar decisão, e às vezes ele passa a decisão para o outro, não é problema. Poxa, me fala o que você acha. Você, aí numa empresa, até um líder, tem uma pessoa que entende muito mais do que você daquele assunto. Pô, eu vou perguntar pra essa pessoa e vou deixar ele tomar decisão e vou confiar nele. Isso é maravilhoso. E aí você criou assim uma relação de confiança. Essa pessoa, puta, o cara perguntou pra mim, eu tô tomando a decisão, eu vou agir da melhor forma possível, até com mais responsabilidade. E acho que é isso. Duas coisas em relação a isso. De que esse super-homem, ah, esse líder é o máximo. Não é, é um ser humano normal que um dia foi estagiário e agora cresceu e tá tudo bem, e tá aqui. Então acho que isso tem que trabalhar muito essa questão. E a outra é parar de acariciar o ego dos líderes. Oh, o líder é o cara? Não é. Para mim, o líder, ele trabalha para a equipe, não é a equipe que trabalha para o líder, é o contrário.
Quando você falou disso, eu lembrei do meu antigo gerente, quando eu ainda era CLT. Longe de ser o melhor exemplo de líder, viu? Ele tinha muita experiência de carreira. Eu acho que ele não tá ouvindo isso aqui, não. Mas agora, se tiver, também tem problema.
Já foi.
Ele me deixou uma frase muito boa, que ele me chamava na sala dele pra falar. A empresa não era muito grande, mas muita gente só recorria a ele. Qualquer problema mais grave, vai lá na sala do fulano de tal, porque ele vai ajudar. E aí ele falava pra mim, né? Posso te contar um segredo? Numa dessas recorrências que eu fui lá. Cara, eu não resolvo nada aqui. Eu sou o que menos sei aqui. Sabe o que eu aprendi? Toda a minha trajetória, eu já tinha lá mais de seus 60 e poucos anos de idade, eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que ter os melhores perto de mim. E eu tenho que saber colocar eles no pedestal. E não fazer com que eles me vejam no pedestal. E aí isso marcou, isso cravou em mim. Então, por que vocês acham que eu tenho Edu e Fabrício aqui comigo, entendeu? Vai lá, agora pode seguir, Marcelo.
Tá mal acompanhado, irmão.
É que Inclusive, essa questão da falha, né, e de você ter que ser bom o tempo todo, tem que ser perfeito o tempo todo, cerca a nossa vida o tempo todo nesse momento aqui, né? As redes sociais são algo que te massacram e te auditam o tempo todo. Então, você começa a se expor e você não pode mais falhar. Você é meio que aquele cara que é um líder de uma ação social ou de algum grupo religioso. Não por isso ele é santo, né, gente? Ele é um ser humano. E o líder...
É quase uma figura mítica, né?
Exato. Então, o cara não pode falhar nunca mais. E o líder é mais ou menos isso. Mas eu penso que tem muitos líderes que se colocam nessa posição. E aí, propositalmente, porque ele quer ser a referência. Ele quer que sempre recorram a ele, que sempre perguntem a ele, que ainda é inacreditável, mas hoje em dia ainda existem líderes que retêm o conhecimento com ele. E aí, nessa questão da vulnerabilidade que a Brené Brown fala, você não se mostra vulnerável, aí você quer ter um time que seja de alta performance. Não vai ser, porque as pessoas vão ter medo de falhar, porque eles olham para você como líder e falam, não, o meu chefe, já começa, meu chefe, ele nunca erra. Ele sabe tudo. Então, eu não posso falhar. Eu tenho que entregar sempre tudo muito perfeito para ele. Então, você cria um ambiente, um local muito tenso, né? É um ambiente hostil. Isso não existe. Isso limita a criatividade. Isso limita a troca de ideias. Então, o líder, eu penso que ele tem que ser o primeiro a demonstrar essa vulnerabilidade e demonstrar que ele é um ser humano. Que se ele não precisasse de ninguém... Ele estava ali sozinho, se ele soubesse tudo, ele não estava de equipe. Então, o que vocês falaram, o João falou, o Nelly falou, você tem que ter pessoas muito boas abaixo de você. Tem um time de alta performance, um time que vai responder, porque é o que eu falo. Se você souber tudo, souber toda a técnica, você não precisa de ninguém. Os técnicos, as pessoas que sabem no detalhe, estão ali contigo. Você precisa dar o caminho, você precisa gerenciar, você precisa dizer para onde eles precisam ir. Eu acho que um bom líder, ele precisa quebrar os muros, tirar a dificuldade da frente, deixar o caminho limpo, fazer a política, fazer a negociação, interagir com as outras áreas, com seus parceiros. Eu falo isso na tua vida pessoal, como um líder de qualquer coisa, líder da tua vida ou no trabalho. E aí abre o caminho pro teu time trabalhar, cara, pra fazer o que eles sabem fazer.
Cara, Marcelão, não sei se você viu rapidinho, antes de passar pro teu gancho aí, Fabrício. Cara, o que você falou de quebrar os muros me resgatou um vídeo que eu vi essa tarde, inclusive que eu vi nos stories do Fabrício lá no Instagram.
Do Obama, né?
O discurso do Obama, né, pra candidatura lá dos democratas. Eu vi o discurso inteiro dele. E assim, fora...
Ah, cara, Obama...
Fora que ele é... Eu sou fã. Enquanto ele, o profissional de oratória, cara, eu mandei no grupo dos alunos, falei, olha só, a gente vê 3 minutos desse vídeo aqui, porque assim, consciência de pausa, uso do gestual, olhar criando conexão, fora as técnicas que a gente já falou, pra quem gosta de política e pra quem admira o homem, né, o ser humano Obama, cara, ver aquele cara falando ali por 19 minutos e quebrar os muros, ele tocou muito nisso, e é óbvio, né, pra dar o gancho no discurso político que ele tava fazendo a favor do Biden lá, que vai ser o candidato do Partido Democratas, mas tá aí, um exemplo de líder, ó, pra deixar aqui pra vocês, além de exemplo de oratória, o Obama nas ações que ele toma e que vem a público, cara, pra mim, só encaixa nesse perfil, nessas características que a gente vem falando aqui até agora no programa. Agora sim, Fabrício, vai lá.
Tem até uma compilação de vídeos do Obama sendo totalmente humano, falando com o cara da limpeza, brincando com o cara da segurança. Então, eu sou muito fã do Obama também, não vou ficar rasgando pra ele, porque não tem como não ser. Não, eu ia ver se...
Vai que ele ouve, vai que ele ouve. Já pensou? Se chega não, nele?
Se o Edu tem alguma coisa pra complementar, Edu, da última fala do Marcelo.
É, tenho pra complementar sim, cara, porque essa coisa do líder vulnerável, do líder que mostra que ele também erra, que ele também é humano, que tem as suas falhas, eu levo isso pra minha vida, cara. Eu já falei aqui mais de uma vez no Insider que o meu negócio é o antinegócio. Então tudo que eu vi no mercado que eu acho uma merda, eu faço o contrário aqui dentro da LinkedIn. Por exemplo, eu lidero hoje só 3 pessoas, mas já é suficiente pra me dar bastante dor de cabeça. Mas eu amo cada um deles. Eu sempre deixo eles muito livre pra errar. Então, só um exemplo de uma ação. Semana passada, a gente tava rodando uma ação, mandando uma mensagem pra uma galera lá no LinkedIn e tal. Terminou que a segmentação ficou ruim, uma galera começou a reclamar, sei lá o quê. E aí o pessoal, não, Edu, poxa, que sacanagem, a gente errou lá, sei lá o quê. Eu falei, cara, relaxa. A gente já testou o canal, entendeu que não funciona. Então, beleza, no próximo a gente planeja melhor e tenta de novo. Mas sempre dou liberdade pra eles errarem. Eu prefiro que eles errem, porque eles erram, aprendem. E eu mostro pra ele que eu erro também. Então, volte e meia, algum erro em alguma postagem minha, alguma coisa que eu fiz e tal, eu peço pra eles ajustarem, eu mostro que, ó, eu errei nesse ponto aqui, depois vocês ajustam lá e tal, mas sempre faço questão de mostrar que não é coisa de novato, não é coisa... Todo mundo erra, não tem essa coisa do líder impecável, mas sempre é aquele equilíbrio entre demonstrar que você é uma pessoa humana, que você é sujeito a falhas, mas também que você é alguém que eles se inspiram e que tem como exemplo. Acho que a gente vai entrar num tópico daqui a pouco falando exatamente sobre o líder e a responsabilidade, o líder e a inspiração, que são outros tópicos extremamente relevantes pra gente pensar na figura do líder, mas eu acho que esse ponto da vulnerabilidade entra exatamente nisso. As pessoas tendem a achar que quando um líder se mostra vulnerável, ele se distancia da imagem da pessoa que inspira. Pelo contrário, mostra que aquele cara que tá lá na frente, que tá crescendo, ele é alguém que passou exatamente por onde os seus funcionários estão hoje. Eu falo funcionário de forma geral, mas às vezes não é seu funcionário, é o membro da tua equipe também, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada na formação da liderança. Porque a gente pensa muito pouco nessa questão de formar líderes. A gente acha que é uma pessoa que, só por ela ser mais experiente, ela é um líder natural. Não tem nada a ver, né? Então, é um outro tópico também que a gente pode entrar aí e começar a discutir.
Não, complementando o Edu, eu concordo super com isso, porque é muito comum as pessoas serem colocadas em cargos de liderança por serem bons técnicos. Só que a pessoa não foi treinada para gerir pessoas. Ela foi treinada para fazer tecnicamente o que ela faz. Ela faz muito bem aquilo e tal. Nossa, você tá indo tão bem que você tem que subir e você tem que liderar uma equipe agora. Mas ele não foi treinado para isso. Às vezes ele não tem habilidade para isso. Às vezes ele não gosta de pessoas tanto assim, como o Marcelo falou, que é super importante. E aí essa pessoa que era muito boa aqui vira uma pessoa meia boca. E vira um líder ruim. E vira alguém que tá mandando, usando autoridade para inspirar, não vai inspirar ninguém. E aí é um problemaço. Acho que isso acontece bastante.
Perfeito. Já vi muito disso no mercado.
Exato, exato. E acontece muito em carreiras técnicas, como advogado, jornalista, engenheiro, que o cara é muito bom em algo técnico, mas não foi treinado. É muito melhor ele ser uma pessoa técnica, continuar fazendo aquilo que ele faz, do que subir, porque tem aquela necessidade. Não, agora eu preciso subir na carreira, tem que crescer. Cara, mas assim, o que vale a pena você ir para outro posto que não é bacana para você? Você não vai ser feliz. Você vai ter que ficar sofrendo na sua vida, porque criou-se essa necessidade de só vai ser alguém na vida se você deixar de ser essa pessoa técnica e passar a gerir pessoas.
Isso gera muito sofrimento, né, João? Porque existe uma falsa ilusão de que você só vai ter sucesso ou êxito se você for um gestor, se você for líder. E isso, a carreira em Y, né? A gente conhece várias pessoas que não são líderes e que têm um baita sucesso, são felizes, né? E complementando também um pouco do que você falou e o Edu, para mim, esse tipo de comportamento demonstra uma baita insegurança. Um líder que não se abre, não demonstra a sua sensibilidade, a tua vulnerabilidade, que não permite que o teu time participe, ele é muito seguro. Ele tem medo de alguma coisa, ou de perder o cargo dele para alguém que ele acha muito bom no time dele, e mais ainda, ele não quer que ninguém cresça, né? Porque ele não vê nem oportunidade para o time, das pessoas que são boas, para crescer em outras áreas. Ele quer manter ali o time ali, ó, com ele, sufocando. Então, é muita insegurança, né?
Eu queria que o João dissertasse um pouquinho mais, porque ele falou essa questão muito da carreira em Y, né? Eu queria que ele dissertasse um pouco mais sobre quais as características que ele busca dentro da equipe dele para identificar que aquele cara ali, ele tem um perfil de líder. Como é que você identifica, né, que aquele cara, poxa, esse daqui, ele tem esse perfil, eu posso desenvolver ele nesse sentido aqui?
Já errei muito, tá? Já errei muito justamente com isso. Você, puta, esse cara tá indo bem, ele quer, ele precisa, vai ser legal e não vai. Eu acho que pontos importantes, tá? Começando pela empatia, que é você se colocar no lugar da outra pessoa e indo para compaixão. A compaixão é o passo seguinte da empatia, que é o desejo de que o outro não sofra e agir para que o outro não sofra. Isso eu acho que é muito importante, porque um líder, ele tem que ser alguém que escuta a equipe dele, tá? Não existe, pelo menos para mim, na Gaia, assim, que o líder tem que escutar, porque senão fica uma coisa autoritária, o que ele acha que é bom. Eu já vi muita reclamação de N pessoas. O líder não me escuta, aquela pessoa não me escuta. A pessoa tem muita informação, muita coisa interessante para falar, mas se o líder não está aberto para escutar, e aí não vai. Ou muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu pedi para perguntar uma coisa para essa pessoa, para o meu líder e tal, e ele nunca me respondeu, ele nunca me voltou com isso. Por quê? Porque não criou essa empatia, essa compaixão. Então, eu acho que o principal para um líder são as habilidades humanas, essas soft skills, especialmente a habilidade de empatia e de compaixão para ouvir e aí você cria essa conexão. Óbvio que o líder ele também tem competência técnica, não adianta ser o cara super gente boa, legalzão, que escuta, acolhe, deixa todo mundo lá acolhido, mas não entende nada para estar vindo do negócio, que daí vai ser uma desgraça, né? Ele não vai. Ele tem que saber, falando de líder de empresa, né, que acho que é o caso aqui, ele tem que conhecer tecnicamente para até saber, para não ser enganado pelos outros, enfim. Mas passando essa parte técnica, que eu acho que é pré-requisito, o lado humano, e para mim empatia e compaixão são duas coisas muito importantes para todo líder. Eu já errei muito colocando pessoas em cargos de liderança que não tinham isso. E aí a equipe, tipo, não tá feliz. E aí quando você coloca uma pessoa pra liderar aquela equipe, putz, e aí vai. E aí aquela pessoa que agrega, que trabalha em equipe. E outra coisa também que, no caso da Gaia, como um dos valores nossos, tem 10 valores que são muito fortes. Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe. Fica a questão muito forte de colaboração na empresa. Muito forte. Então, na Gaia, a gente desestimula qualquer tipo de competição. A gente busca colaboração entre as pessoas da equipe. E o líder, ele tem que ser alguém que agrega, que traz todo mundo junto. Gente, tamo junto, vamos junto aqui. Isso não quer dizer que alguém não vai trabalhar direito, os outros trabalham no meu lugar. Não, não. Todo mundo remando junto na mesma direção. Esse é o objetivo que a gente tem. Então, esses são alguns dos pontos importantes para a Gaia de liderança. Empatia, compaixão e esse trabalho em equipe.
A gente falou muito disso no episódio 166. Para quem já está ouvindo Insider, foi a habilidade de escutativa. Foi uma das soft skills. A gente recebeu o Tomás Brier, que é um especialista em escutatória. E ele falou demais, né? De você entender o que é de fato empatia, você mostrar uma empatia autêntica, você saber ouvir, saber dar uma prova de escuta, né? Não adianta só, ouvir, é só ficar em silêncio, ouvindo lá outra pessoa. Não, não é só ficar, ouvindo, não, né? Não é só ficar de bico calado enquanto outra pessoa fala. Não é isso. É você, primeiro, ter paciência pra ouvir. Não é ficar ouvindo e, agora eu vou falar. Não, e ficar querendo interromper. E quando você for falar, você parafrasear, você dá uma prova de escuta, você repetir a pergunta da pessoa. E tem várias técnicas que eu não vou entregar aqui, mas que você pode voltar lá no 166, na sexta soft skills de escuta ativa, que embasa muito do gancho que o João fez agora, dessa habilidade essencial para identificar líderes na sua equipe e puxar eles ali para ter a responsabilidade de conduzir um grupo de pessoas, né?
Eu tenho uma pergunta, posso fazer uma pergunta?
Pode, porta aberta.
Não tem muito a ver com liderança, mas esse é o episódio 175. Eu queria saber se o Nélio, ele decorou o assunto dos episódios. Ele fala assim, 166 falou de tal coisa. Isso aqui foi falado no episódio 113, no minuto 43, que o cara comentou sobre isso. Eu queria saber se você decorou. Exato, o cara falou... Tem 185, como assim,
né? Não, porque olha só, eu nem sou um cara... Se eu falar que eu sou bom de memória, minha namorada tá na minha frente, que ela vai falar, você tá mentindo. Então, eu não sou um cara bom de memória, mas é porque essa temporada são só 20 episódios, a segunda. Na primeira foram 160. Então, os ganchos que eu tô fazendo aqui são dessa segunda. Por quê? Porque são dois convidados por episódio, então eu tenho na minha cabeça ali, eu montei o cronograma junto com o Fabrício e com o Edu, então eu tenho ali cada gancho. É porque algumas coisas marcam, né, cara? Quando alguém solta uma frase de efeito, alguma coisa, você fala, caramba, isso aqui eu vou levar lá pra frente. O Edu, que conduziu a parte de habilidades digitais, acho que nos três primeiros episódios de Digital Skills, a gente citou uma fala do Tomás, eu tava ouvindo o episódio, por três vezes, que foi, você lembra, Edu, da atenção? Quantidade, massividade de informação gera pobreza de atenção, e pobreza da atenção gera declínio de empatia. Cara, foi tão marcante essa frase, porque o episódio seguinte veio oratória, e depois aí posicionamento no digital, veio gestão de redes sociais, e inevitavelmente a gente fala sobre atenção, de ter a atenção da pessoa. Então essas frases vão ficando marcadas, mas eu não sou um cara bom de memória não, cara, porque eu lido por muito tempo com esses episódios.
Confesso, também fico impressionado com essa habilidade.
Boa, boa.
Eu acho que é assim, só complementando um pouco do que o João falou, não vou me estender não, concordo com tudo que ele falou e acho que algo tem atrapalhado bastante. As pessoas têm procurado a liderança, inclusive para a gente encontrar os líderes, né? Um é a falta de colaboração, é um ponto super importante, né? E o mundo está cada vez mais colaborativo. Você não vive sozinho. Uma empresa não vive mais sozinha. Ela pega o know-how da outra e se utiliza disso, né? Então, acho que a falta de colaboração, a falta de paciência, as pessoas estão muito impacientes, muito aceleradas, e o excesso de protagonismo. Esse mundo que a gente está vivendo, de exposição, de influencers, As pessoas estão querendo muito protagonismo. E isso tem atrapalhado demais, porque um bom líder, ele não tem que ser o protagonista o tempo todo. Ele precisa dar o protagonismo pro time. Então, eu observo muito isso, assim, no meu time, sabe? As pessoas que querem colaborar, as pessoas que têm uma boa habilidade de negociação, porque hoje tudo é negociação. Hoje tudo é muita conversa. Né? Não é nada mais é imposto, né? É negociação, é conversa. E o quanto ela está querendo muito estar ali à frente, querendo o tempo todo falar, ou aparecer, ou liderar uma situação. Então, acho que esse excesso de protagonismo tem atrapalhado bastante a galera mais jovem nesse processo de carreira. Tudo hoje é, daqui a 6 meses eu já quero ser promovido. E, cara, você tem que comer muito feijão com arroz, assim, não sabe? Assim, a gente comeu muito feijão com arroz, a gente fez muita coisa que não gostou, faz até hoje. Precisa engolir muito sapo, você precisa passar por cima de uma série de coisas e as coisas não são no estalar de dedo. E essa velocidade que está sendo imposta está atrapalhando muito a essas pessoas, a mais ninguém, a elas próprias, porque começa a ter uma frustração, pô, por que eu não consegui? Aí eu sou isso, eu sou aquilo, e você começa a se perder no seu caminho.
Mas esse excesso de protagonismo, Marcelo, eu vejo muito. A gente até discutiu nessa última temporada que falamos sobre habilidades digitais, a gente falou muito sobre influência em rede social e tudo mais. E eu vejo muita, assim, eu nunca vi uma geração como essa, e não tô falando geração por conta da idade das pessoas, não. Mas um período, né? Acho melhor, período é melhor. Um período como a gente tá vivendo agora.
Uma era, né? Uma era.
É uma era, né? Uma era. De pessoas que querem se autopromover em rede social e parece que o trabalho das pessoas é só se autopromover, a ponto que eu fico pensando assim, cara, essa pessoa tem tanto tempo assim de ficar postando todo dia em rede social, e pior que isso, parece que todo dia existe alguma coisa mirabolante na vida daquela pessoa. Parece que todo dia ela resgatou um pássaro, que ela conseguiu atravessar um ceguinho, parece que, cara, eu fico pensando assim, é um absurdo, cara. Então, esse protagonismo dia que você fala do mercado, ele extrapola pra rede social também, porque todo mundo quer ser um top voice hiper mega influenciador. Até pra emendar, queria emendar uma pergunta pro João, na verdade. Quando eu fiquei sabendo que o João viria, sem querer tietar, mas eu sou leitor do João, não só nas postagens dele, gosto muito da postura dele, porque coaduna muito com o que eu penso. Quando eu faço um post falando que eu sou uma pessoa progressista, parece que as pessoas têm medo de mim. Sabe, pô, esse cara é esquerdista. Eu falei, não, pô, eu não mordo, não, eu não vou. Eu não sou de Cuba, eu não vou pra Cuba. Pode ficar tranquilo, pô, eu sou uma pessoa legal. Eu acho que ele tem essa visão muito humana e social da sociedade, de uma maneira geral. Então eu vejo muito assim algumas postagens não só denunciando alguns absurdos que a gente vê até no governo atual, com uma postura que a gente não vê hoje em dia dentro do empresariado brasileiro, que parece que só quer tirar o couro do empregado e vamos lá, acima de toda sorte, todo tipo de custo de produtividade. E uma outra pessoa que eu gosto bastante, eu acho que até o João já teve uma entrevista com ele, que é o Eduardo Moreira, que ele tem uma postura muito bacana também, tem uma visão de economia muito bacana. Queria perguntar pro João como é que é ser empreendedor e empresário no Brasil e ter essa postura, até como você mesmo fala, ativista, né? Como é que funciona? Você recebe represália das pessoas? Eu vi até um post seu que você... A tua resposta é uma resposta totalmente carinhosa pra pessoa. Tipo, siga na luz, vá com Deus, fique bem. Como é que funciona essa questão?
Sim, eu me coloco como numa posição de que eu entendi de ativista. O que é ativista? Quando você tem uma causa maior do que qualquer coisa. E para mim isso é muito bom, porque eu posso ser genuíno nas coisas que eu defendo. Eu não preciso ficar criando máscara, assim, como a gente falou antes, para, ah não, eu tenho que agradar porque eu tenho isso aqui. Não, se eu tenho uma bandeira, e eu tenho várias bandeiras, tem algumas principais, mas várias que eu levanto essas bandeiras, eu vou levantar essa bandeira mesmo que me custe perder clientes para minha empresa, mesmo que eu... Ah, isso para mim tanto faz, perca seguidores, tanto faz, mesmo que, porque eu tenho que ser genuíno naquilo. Então, e aí sim eu me posiciono, eu faço muitas críticas, atitudes que eu acho que não são legais, e esse atual governo, eu sou um grande crítico das atitudes dele, também sou uma pessoa progressista, não sou comunista, mas eu sou de esquerda, porque eu, quanto mais eu fui entendendo, e eu fui criado num ambiente de direita, de, entre aspas, não, num ambiente que se acredita na meritocracia. E eu, nesse lugar de privilégio, eu não percebia isso, mas com o tempo eu fui percebendo o privilégio que a gente tem. E você começa a entender as coisas que acontecem no Brasil, essa desigualdade gigantesca que acontece, você vê que, poxa, não... gente, essa meritocracia é uma falácia que existe. E você começa a ver como o mercado funciona. E eu também, por ter outro privilégio, ser sócio, ser dono da minha empresa, eu não tenho problema em falar. Porque é lógico que às vezes tem o posicionamento da empresa, a empresa não quer que você fale isso. Tenho certeza que lá para o Marcelo deve ser muito mais difícil, ter uma empresa grande por trás, às vezes pode ficar assim. No caso, não. Eu falo mesmo o que eu acho. Tá? Eu procuro criticar sempre atitudes e não falar o cara é uma besta. Não, eu vou lá e falo, poxa, essa atitude não é... Blá, blá. Mas, e com isso aparecem muitos haters. E eu fui aprendendo a lidar com os haters. Eu já tive épocas que eu bloqueava dezenas de pessoas. Hoje em dia eu ou não respondo, ou eu procuro responder de uma forma gentil com a pessoa. Obrigado pela sua opinião, não sei o quê, tal, tal, tal. Se a pessoa vem com palavrões, com algumas coisas, eu sempre até bloqueio. Daí também não, ninguém é obrigado a ficar ouvindo isso. Mas quando vem só um ataque, aí, poxa, obrigado pela sua opinião, espero que tenha um ótimo final de semana. Pronto. Ou se a pessoa falar, desculpa, mas eu não sei o que, tá desculpado.
Então, assim... Cara, a pessoa deve ficar com mais raiva. Quando tu responde isso, a pessoa deve ficar com mais raiva ainda. Eu queria brigar, deve ficar assim do outro lado do teclado.
Eu queria brigar com ele, eu não vou brigar com a pessoa, entendeu? Mas eu acho que... Ai,
é porque, na verdade, o que eles esperam, exato, é isso, né?
Eles esperam confronto.
Eles esperam confronto, né? Se a gente dá alguma coisa diferente do confronto...
Exato. Não, e pra mim, várias coisas que eu posso são muito óbvias, assim, né? Muito óbvio, cara. Mas se os caras querem brigar, eu não vou brigar com eles, mas eu vou me posicionar. E eu acho que falta muito hoje nos empresários e nos maiores líderes das empresas se posicionarem de forma veemente mesmo. Hoje a gente vê ameaças à democracia no Brasil, gente, é muito sério o que está acontecendo, sabe? E aí a galera fica meio assim, não sei o quê, porque tipo, ah, vai que eu vou perder alguma coisa. Gente, paciência, posso perder cliente, bolsominion, não tem problema, vou perder, mas não vou deixar de me posicionar nessas coisas. Ah, e o Edu Moreira, um grande amigo meu também, e a gente pensa muito parecido, a gente é muito, muito próximo, e, enfim, está construindo coisas legais juntos. Então, mas pra mim é muito isso. Então eu acho que falta. Assim como teve no começo da pandemia, vários empresários que depois, que eu gostei até, foram bastante bloqueados, como o tal do Júnior do Madeiro, que foi lá e falou, ah, o que, que são 5 ou 7 mil vidas? Gente, o que são 5 ou 7 mil vidas? São 5 ou 7 mil vidas. Você tem toda a grana e fica aqui, daí teve o velho da van, essa galera toda, enfim, que ainda bem que daí depois foi até interessante, que o cara da van do Madeiro falou, mas não sei porque meu restaurante tá vazio agora, cara, eu não vou no Madeira, entendeu?
Eu não vou no cabelo.
Exatamente, eu não vou no Madeira, entendeu?
E aqui, assim, acho que é legal ouvir o João falar do lado de um CEO, né? E concordo quando ele falou aqui pelo lado da empresa, né? Eu sou executivo de uma grande empresa e a gente precisa seguir os valores e a cultura da empresa. Mas ainda bem que é uma empresa super aberta, super diversa, que dá a possibilidade de você se posicionar. Mas eu vejo muito essa covardia dentro das empresas, dos líderes não se posicionarem, dos líderes estarem confortáveis com as posições que eles se encontram hoje e querem muito manter seus empregos, manter os seus benefícios, manter o seu conforto. E não partem para o confronto, e eu digo o confronto de ideias, o confronto positivo, construtivo, sabe? Eu vejo muito hoje... O executivo do mais alto nível direciona alguma coisa para um outro executivo e ele simplesmente aceita, porque ele é o teu chefe. Não é assim que funciona, sabe? Então, assim, ao longo da minha carreira eu construí um posicionamento muito firme, sabe? O Fabrício me conhece há muitos anos e com o passar do tempo, com a experiência e com a vivência, eu fortaleci isso cada vez mais. Eu falo o que eu penso, eu me posiciono sim e sempre dentro da linha, dos limites do respeito, da educação. Se você esperar de mim que eu me omita, que eu seja um executivo omisso, não me posicione, então não me contrata, não vamos trabalhar junto, porque eu vou sempre me posicionar. E isso independe, seja de um cara que serve o cafezinho da empresa ou com o presidente da empresa. Porque é discussão de ideias, gente. A gente está criando um ambiente onde não há mais discussão de ideias. É lado A, lado B, é uma polarização incrível e você vai se omitindo para você ficar bem. Eu passei por um episódio agora, há pouco tempo, eu criei um perfil no Instagram agora, há pouco tempo, chamado Conecta Lemos e Sua Transformação. O Fabrício até fez uma live comigo lá, que é um lugar onde eu quero falar sobre isso, sobre otimismo, sobre liderança, sobre coisas boas, sobre não tem ainda uma pauta pauta fixa. Falo muito sobre otimismo e sobre a vontade de dar certo, sabe? E tentando dar algumas dicas para as pessoas viverem melhor. E eu passei um conflito comigo mesmo. Eu falei, cara, eu vou criar esse perfil e o Lemos, né? Que na empresa me reconhece como eu. E o Lemos da empresa. Como é que vão ver isso na minha empresa? Mas eu resolvi ir em frente e criei, e tem sido super legal. Várias pessoas da empresa têm me acompanhado. Recebi de amigos, assim, sugestões. Cara, bloqueia quem é da tua empresa, porque... Falei, não. Eu quero mais que as pessoas me sigam, que as pessoas me ouçam. Porque eu tenho certeza que esse jeito de se posicionar e o que eu tenho falado ajuda muita gente a ter esse posicionamento também mais corajoso, mais de debate de ideias, de construção positiva, porque se a gente aceitar tudo, gente, a gente vai ficar num lugar que não vai chegar a lugar nenhum. Então, precisa ter coragem. Precisa colocar em prática essa coragem. Tá faltando isso muito nos líderes. Muito, mas muito mesmo.
A gente está falando muito de líder, de características, e aproveitando esse gancho político que foi feito, a gente trouxe exemplos políticos aqui, né? Falamos do Obama, agora falamos dessa... Acabamos tocando nessa liderança política brasileira, que eu também sou completamente contra as atitudes, as ações.
Vocês já notaram como é que a gente não fala o nome do Bolsonaro?
Eu não...
Parece Voldemort, né? A gente
não fala o nome dele. Eu gosto! Porque dá ibope! Eu não gosto de falar. Mas assim, com relação a essa quebra de blindagem, seja pro bem ou pro mal... Ele tem características de liderança, sabe? Ele consegue arrastar pessoas. Então, e aí, por que que eu tô falando da quebra de blindagem? Porque eu tenho pessoas muito próximas a mim que às vezes confiam cegamente nessas características de liderança usadas a favor do lado do mal, né? Cara, estereotipando um pouco aqui. E aí, como quebrar essa blindagem? E aí eu quero jogar esse gancho pro João, viu? Se quiserem complementar, joguem. Minha fé, se eu não tiver valores, eu não consigo... ter consciência de quem seguir, de pegar um líder para ter como modelo, para ter como exemplo para mim. Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque se o Bolsonaro, não vou me dizer nome, o Bolsonaro faz a merda A, a merda de letra A, você fala, ah, não, vou relevar, vou continuar seguindo aqui, ok. Aí ele vai e faz uma merda de letra B, então uma merda maior. Essa daí, não, mas confio, ele promessa, legal. Cara, essa pessoa não tem claro o que que é o valor para ela, o que que ela acredita. As virtudes dela.
É, no caso, são valores negociados, né?
Porque na primeira dissincronia, no primeiro desalinhamento da atitude daquele líder com o que você acredita, com o que você tem de valor, cara, você não vai ter mais o cara como exemplo. Você não vai mais seguir. E aí o João falou que tem 10 valores fundamentais aqui da Gaia. Eu quero... João, ensina pra gente, cara, ou pra quem tá ouvindo, como criar e como consolidar esses valores pra si e pro seu negócio.
Legal. O valor de uma empresa, pra ele não ficar na parede, num livro, no site, tem que ter ritual. A forma de você fortalecer valores, de você vivenciar os valores, é você tendo rituais. Na Gaia a gente tem muito ritual, a gente tá sempre mudando e criando os novos. Porque senão, você entra no dia a dia e você esquece. Ah, vai ter problema, vai ter isso, aquilo, e deixa passar os valores. Então, daí a importância de, na Gaia, a gente cria vários rituais, e tem o nosso RH chamado Área VIP, que é Valores Integrando Pessoas, para ficar bolando esses rituais, que é uma coisa que tá na agenda que a gente faz, né? E faz esse ritual para fortalecer. Agora, na pandemia, direto, continua esses rituais fazendo tal, adaptado, mais para fortalecer os valores. Então, numa empresa, eu acredito muito na importância de rituais. Tá? Rituais não é nada religioso nesse caso, rituais é um horário para fazer aquela atividade. E que é tão importante que o cara tem que fazer e que vai ajudar a empresa. Tá? Então, acho que isso é super importante numa empresa. Eu trabalho muito forte. A Gaia, talvez a coisa mais forte da Gaia são os valores. Tá? Isso é muito, muito forte. E aí, eu concordo com você que quando a pessoa está muito cega, dois casos, ou ela não tem claro os valores dela, ou ela está muito cega em relação àquilo. Eu dou um exemplo, quando estava falando, estava pensando, quem gosta bastante de futebol, e aí quando você está naquela vibe do futebol e tal, e aí um cara do seu time fez uma falta um pouco mais dura. É normal você falar, putz, acho que não foi nada, não foi tanto assim. Se a mesma falta for um cara do outro time que fizer, você vai falar, desgraçado, expulsa, não sei o quê, você releva.
Juiz ladrão!
Se é do seu time, você releva, você fala, não, mas não foi tão assim, foi sem querer tal, não merecia cartão. Se é do outro, você já quer que o cara leve cartão vermelho e saia do futebol pra sempre. Por quê? Você tá enviesado. Seu time de futebol, ele tá na sua identidade. E aquilo é aquilo. O cara pode cuspir na cara do juiz e falar, puta, mas não foi assim, o cara tava nervoso, tal. Eu merecia. Mas vai se fazer no seu time. Não é assim. E aí, o que acontece é que quando você coloca isso na sua identidade, e o time de futebol é uma coisa que muitas vezes tá na sua identidade, você releva as coisas negativas e qualquer coisinha positiva, você fala, nossa, sensacional. Que passe que ele deu. Você tá feliz com aquele jogador. Você gosta daquele jogador. Então, qualquer meia coisinha, você tá feliz com o cara. E isso acaba se transportando para outras esferas da vida. Infelizmente, na política acontece difícil também. Os caras criam um mito, porque criam um mito, e aí pela internet, por não sei o quê, criam um mito, e aí qualquer beira, né? Ao passo de um cara pegar um remédio que mata, que é pra malária, e se o cara com problema do coração tomar, morre, ele vai mostrar pra EMA e fazer assim, e a galera aplaudia. Tão bizarro quanto isso, entendeu? E recomendar pra ver.
É muito surreal.
É surreal, é surreal. Ele fala assim, não, máscara não funciona. Oi? Não, não. E cloroquina funciona. E as pessoas aplaudem, falam muito bem, é isso mesmo. Por quê? Porque tá na identidade dela. Duas, ela não tem um valor muito forte, sim. E dois, tá na identidade dela, que o cara acaba ficando... Ele vira um robô, por isso que até brinca. São os Minions, né? Porque você vai seguindo o que o carinha fala, por mais surreal que seja aquilo. E é surreal isso, né? Então, mas enfim, acho que isso é um pouco do porquê que acontece isso.
Eu acho que a gente podia ficar um episódio todo falando sobre o fenômeno... Esse fenômeno, né, de que arrasta o bolsonarismo, acho que... Seria
é bom que dá uma segmentada na audiência.
Parte da audiência do, daqui do Insider é muito impopular, né? Mas eu acho que é necessário.
Daria uma temporada sobre isso.
Vai muita, né? De...
É verdade, é verdade.
De verdade.
Eu peço desculpa se vocês perderam a audiência por causa dos meus comentários. Ah,
imagina. Esse tipo de audiência a gente dispensa mesmo.
Não, até porque se fosse por isso, já teriam saído por mim.
Pois é.
Mas até pra gente já ir encaminhando pra última pergunta, eu queria saber tanto do Marcelo quanto do João, o que é ser um líder em 2020? Assim, curto e grosso. O que é isso, pensando em todo esse cenário, né? Pensando nesse cenário de política. Eu estava até conversando, o Marcelo não sabe, mas todos os supervisores e gestores que tivemos lá na Nextel, a gente tem um grupo no WhatsApp. Aí eu joguei uma mensagem lá para eles e falei, poxa, cara, imagina aquela central que a gente gerenciou lá em 2020. Devia ser um inferno, porque o Marcelo sabe que gerenciou a central de... Tinha o que, Marcelo? 300 pessoas lá? 400? 300 pessoas?
300, mas 300, 400.
Cara, daí, 2020 seria o inferno com essa divisão política. Para vocês, o que é ser líder nesse Brasil de 2020?
Bom, eu acho que é saber lidar com essa diversidade existente. Tem que aproveitá-la da melhor forma. Eu acho que se você souber lidar com essa diversidade de gênero, de raça, de ideias, de tudo, você vai ser um líder que vai despontar, porque quanto mais pessoas diferentes estiverem trabalhando contigo, mais você vai ganhar, mais você vai ser criativo, vai ter ideias novas, vai trazer coisas diferentes. Aquela velha frase, você quer fazer tudo da mesma forma e ter resultados diferentes. Não existe, não dá. E tem que ser muito versátil, Fabrício. Eu acho que você tem que ser muito versátil. A gente vive esse mundo VUCA, todo mundo muda tudo, a gente não tem controle de nada. Acho que uma das coisas que a pandemia nos trouxe é a baita consciência de que nós não controlamos nada, absolutamente nada. Nada é nada, porque a nossa vida simplesmente mudou completamente. O João abriu dando o exemplo dele, da viagem que ia fazer com 70 pessoas, e afetou a vida de nós todos de alguma forma. Então nós não temos controle de nada, então a gente precisa ser muito versátil, a gente precisa encontrar alternativas. O líder de 2020 tem que estar antenado nas novas oportunidades que a tecnologia proporciona. E sempre é a boa e velha conversa, a boa e velha audição, escutativa, feedback, acompanhamento. Isso não é balela, não, gente. Um bom líder tem que saber conversar, tem que saber ouvir, tem que saber a hora que o teu cara que está trabalhando contigo não está bem, que não está produzindo, entender por que ele não está produzindo. Então, para mim, acima de tudo, isso é atemporal. Alguém que quer ser bom líder em qualquer situação, na sua família, num projeto social, numa empresa, em qualquer lugar, tem que saber se comunicar. Chacrinha, grande cara que já falava isso, a comunicação é um talento absurdo. Se você for um bom comunicador, se você for exemplo, se você fizer o que você fala, você vai inspirar, você vai engajar as pessoas, você vai ter o melhor time que você nunca teve. Para mim é isso, Fabrício.
Legal. Complementando tudo isso, eu super concordo. E eu quero tomar uma linha que eu tenho forçado bastante, que é o ativismo. A gente está num mundo em que pré-pandemia tinham mais de 800 milhões de pessoas que passavam fome, que não tinham o que comer. A gente acha que a pandemia ela é muito grave. Os especialistas falam que o aquecimento global é bem pior do que isso que está vindo por aí. A gente nunca teve índices tão altos de ansiedade e depressão, apesar de todo o avanço da tecnologia. tecnologia. Eu acho que o líder é alguém que tem que se preocupar com o outro, é alguém que tem que se preocupar com as outras pessoas, com as futuras gerações. Não dá para ficar buscando só o seu primeiro bilhão, o seu primeiro não sei o quê, e esquecer que tem um irmão que está morrendo na rua de fome, o outro está desempregado e querendo seguir aquilo que em 1970 Milton Friedman falou, que a função social da empresa é dar lucro e o objetivo da empresa é só dar lucro. E aí esse olhar egocêntrico, egoísta e materialista trouxe para níveis de doenças gigantescas na sociedade. E eu acho que o líder ele tem que curar isso. Os líderes têm a responsabilidade de entender o que está acontecendo, parar de olhar só para o próprio umbigo e olhar para o outro, olhar para as pessoas que trabalham com ele, olhar para as pessoas que não trabalham. E como a gente pode, como sociedade, eu gosto de uma frase que fala que somos todos sócios nessa sociedade. Então a gente tem sim que se preocupar com as outras pessoas. O líder ele tem que se preocupar, ele tem que parar de ser um líder para ele, tem que ser um líder para os outros, senão ele não é líder. Senão ele está só sendo uma pessoa egoísta e trazendo para si. E para mim, acho que o líder do mundo é o líder que o mundo precisa. Parar de ter esse negócio de ter esses líderes super-heróis que só querem acumular e passar a ter líderes que sejam super-humanos, que entendam que todos somos humanos e como ele consegue replicar isso para que o mundo seja melhor para todo mundo, inclusive para ele.
Vamos puxar aqui pro quadro final do nosso podcast, do episódio 175. A gente tem um quadro que é chamado Quadro Vezes 3, tá legal? Então, o que ele consiste? Eu vou dizer uma palavra ou uma expressão para cada um de vocês. E aí vocês vão me dizer as três primeiras coisas que vierem na cabeça, tá legal? Três primeiras coisas, top of mind. Eu vou começar com o Marcelo e depois eu passo pro João. Então, vamos lá. Marcelão, liderar é...
Inspirar, engajar, ser humano.
Legal. Inspirar... Engajar ser humano. Bacana. João, pra você, um líder não é um líder sem...
Ser gentil, sem ser compassivo, sem se preocupar com as outras pessoas.
Uau, foi. Matamos o quadro vezes três, agora ativa a massa encefálica aí, Edu e Fabrício, bora pensar numa hashtag aí pra definir esse episódio. É a hashtag das hashtags, a gente precisa de uma hashtag pra definir o episódio. O que, que a gente pode usar de hashtag?
Tem um professor lá na... Eu faço doutorado, né, lá na UF, tem um professor que tá estudando o fenômeno Gaia, que é um fenômeno que não cuida só do seu ecossistema, mas o mundo como ecossistema. Eu acho que essa expressão Gaia, da empresa do João, ela é muito bacana. Acho que valeria a pena a gente usar essa expressão também.
Pode ser, então...
Conexão Gaia.
Boa!
Conexão Gaia.
É o Conecta Lemos com a Gaia. Conexão Gaia.
Conecta Gaia.
Legal. Caraca, sensacional. Pô, boa. É, hashtag Conecta Gaia. Conecta ou conexão? Conecta Gaia. Legal. Hashtag Conecta Gaia é a hashtag das hashtags. Então, você vai compartilhar esse episódio aí nos stories, no LinkedIn, no Instagram. Coloca a hashtag Conecta Gaia. Pra quê? Pra provar que você é ouvinte raiz, que você ouviu a conversa até o final. E aí, com certeza, nós vamos te compartilhar. A gente vai dar essa moral, tá legal? Quero agradecer demais a presença aqui do João Pacífico. Quero agradecer a presença do Marcelo Lemos, que trouxeram muito conteúdo de liderança. O link pra acompanhar eles, pra achar eles nas redes sociais, vai estar aqui na descrição desse episódio. Aproveita, vai lá, acompanha o conteúdo deles, se você gostou. E a próxima habilidade de gestão, episódio 176, a nossa terceira Management Skills, será atração de talentos. Essa é a próxima pauta. Você aprendeu já a lidar com crise, você já identificou o que é ser um bom líder e agora, como atrair pessoas? Como colocar boas pessoas do teu lado? Essa é a nossa próxima pauta, eu te espero no episódio 176. Valeu, tchau! Já estão subindo os créditos do episódio de hoje do Insider. Edição ou design de som é responsa do Thiago Augusto. Aperto Rec, produtora. A capa que dá vontade de compartilhar foi feita pelo Bruno Melo. Produção e roteiro por Fabrício Oliveira e Nélio Xavier. E a apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa e Fabrício Oliveira.